Agora sim, muito obrigado, Berton. Boa noite a todos. Está começando mais um Paddock GP com o atento Rodrigo Berton, que depois de um belo almoço está em período de soneca e naninha. Mas não falaremos disso. Ele falará disso daqui a pouco, se possível. Nós temos o GP do Canadá de Fórmula 1, que acompanhamos em partes e depois... Não, nós vemos tudo. Antes de ir para uma festa e vimos a vitória de Max Verstappen, mais uma... na temporada, a sétima vitória da Red Bull em 9 corridas. Ele vai abrindo cada vez mais vantagem na liderança do campeonato 2022. Eu sou Vitor Martins e temos um elenco estelar na noite de hoje, porque a mesa aqui, e temos Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, não aparece para vocês, mas temos João Pedro Nascimento e Gabriel Carvalho, além do nosso Rodrigo Nenê, e temos a estreia no Paddock GP deste homem colheiro direto de São Paulo, André Neto. Você manda a sua mensagem através das redes sociais em youtube.com/grandeprêmio.tv, twitch.tv/grandeprêmio, para falar sobre essa corrida e outros assuntos. Não falaremos da festa de ontem, porque se entrarmos na festa de ontem, nós temos que falar apenas de Evelyn Guimarães, que se entregou mais uma vez à bebida e à dança. Eu começo então com o nosso garoto colheiro, direto de São Paulo, que traz suas impressões iniciais sobre o GP do Canadá. Seja bem-vindo, André Neto, tudo bem?
Tudo bem, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite para o Gá, boa noite para a Eve, boa noite para todo mundo que está acompanhando o programa. Boa noite para o Berton e para o pessoal que está aí na casa do GP no Rio de Janeiro. Antes de GP do Canadá, queria dizer que eu estou ansioso pelas histórias do casamento de Pedro Henrique Marum. Também deixar aqui minhas felicidades ao casal. Acho que o assunto principal hoje não é corrida, e sim o que aconteceu aí no Rio de Janeiro nesse final de semana. Mas falando rapidinho sobre o GP do Canadá, acho que foi mais uma demonstração muito sólida do Verstappen, uma corrida praticamente impecável do holandês, segurou muito bem a pressão do Sainz ali no final, não cometeu nenhum erro para ganhar aí a sexta na temporada e disparar na liderança do campeonato.
Muito bem. Gabriel Curti, boa noite, como vai seu comentário inicial?
Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Evelyn Guimarães.
Não precisa se desmutar.
Já foi. Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Evelyn Guimarães, André Neto, Rodrigo Nenê, Gabo, JP, todo mundo que está assistindo essa edição do Paddock GP. O Renato Ribeiro está aqui do lado também. A nação paddocker do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Já vou desde cara falar que eu vou ficar tirando meu fone toda hora que o Dedé não estiver falando. Porque se as outras pessoas estão falando, eu estou de fone, eu fico escutando todo mundo pelo menos duas vezes. E eu vou sair desse programa completamente louco. Então, o André fala, eu coloco o fone, o André para de falar, eu tiro o fone, porque senão a gente vai ficar maluco aqui. Assim, a gente até estava conversando sobre isso mais cedo, né, Vi? Com o Gabo, também com a Eve. Eu até acho que o GP do Canadá foi interessante e, para o nível da temporada, foi uma boa corrida. Mas ainda assim foi uma corrida abaixo dos padrões de 2021, 2020. Acho até que em geral abaixo dos padrões GP do Canadá. Mas por que a gente está vendo em 2022 que de fato não está uma temporada muito agradável, grandes corridas. Eu acho que o GP do Canadá acaba entrando ali no top 3, viu? E foi, concordo com o André, uma grande demonstração de força do Max Verstappen, porque dessa vez... o carro que estava atrás dele estava mais rápido, o Sainz estava mais rápido no final da corrida, inclusive uma boa prova do Carlos Sainz, muito, muito boa mesmo, boa performance dessa vez, mas na hora de ganhar o 10, na hora de conseguir a vitória, ele não conseguiu, o Verstappen segurou e abriu uma vantagem gigantesca no campeonato, assim, já é o tipo de vantagem que a gente tem dificuldade para imaginar que alguém tira.
Lembra de Ruth Lemos?
Ruth Lemos.
Lembra?
Não te vemos.
Procura, você vai entender. Minha teteia, aqui ao meu lado, sempre. Como vai?
O que você quer?
Só precisa ver se bem.
Não te lembro.
É famosa.
Lembrou?
Lembrei.
Muito bem. Sabe o que é o Te Lemos, Evelyn?
Não, eu ia pesquisar agora também, mas.
Lembra do seu xixi? Também não lembro
da sua. Ixi.
Calma.
Não lembra?
Não.
Eve, você vive no nosso planeta. Boa noite, Eve. Como vai?
Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Coutinho. Bem-vindo, André Neto. Gabriel Carvalho. João Pedro Nascimento. Renato Ribeiro. Marina. Diandra, que estão todos aqui. É, o cachorro que está aqui do lado, o Bidu.
Esqueci do Martins.
Os nossos paddockers. É, não, assim, eu, além de concordar com o que vocês falaram sobre a corrida, sobre a demonstração de força do Verstappen e como a Ferrari, num dia em que ela estava até mais rápida no final da corrida e tomou decisões acertadas, não conseguiu parar o Max Verstappen e a Red Bull. Mas já que vocês estão falando muito em bastidores, né, querem muito saber os bastidores da festa, tudo que o Vitor Martins fez, o vexame, as bebidas, ele azarando o Uber, enfim, todas essas coisas. Também teve isso no Canadá, né? Brigas no Canadá, discussões entre Toto Wolff, Mattia Binotto, o Christian Horner no meio de tudo. Então, assim, meu destaque vai para esse capítulo à parte aí da série do Drive to Survive, ansiosa para ver.
Muito bem. Só para saber, João Pedro Nascimento, tudo bem com o senhor?
Certo.
Excelente. Não, pode falar, porque as pessoas estão
aqui, ó.
Só falar.
Tudo certo, feliz de estar aqui, né, na porra? Eu sou do Rio de Janeiro, o pessoal normalmente está lá em São Paulo, estamos felizes de estar junto com todo mundo e participando do paddock mesmo, só por áudio aí. Enfim, vamos ver um bom programa pela frente, vai dar tudo certo.
Gabriel Carvalho, tudo bem, senhor?
Tudo bem. Feliz de participar mais uma vez, agora nesse sentido mais lombardo da situação, né? Seguindo no fundo a voz da consciência, né? O Big Boss do Big Fone, do Big Brother, né? Enfim. É uma convergência de mídias que esse programa sempre traz. Feliz por isso aqui mais uma vez, agradeço o convite. Apesar que ninguém me convidou, eu acho. Mas é só
o perigoso Gabriel Carvalho.
O perigoso Gabriel Carvalho.
O Big Blinder Gabriel Carvalho.
Rodrigo Renê, boa noite.
Boa noite, Vitor Martins, Evelyn, Gabriel, JP, Gabo, Renato, Marina, Diandra, Martim. Nossa, essa casa tá cheia aqui. Boa noite à Nação Paddocker, que já está presente aqui no nosso chat, que já está deixando likes, que está pedindo fofoca de bastidor, Vitor, mas a galera não deixa like. Se não deixa like, não tem fofoca. Não tem fofoca. Tá, a revista Contigo e os caras do Pânico estavam lá? Estavam.
Tinha
um TV Fama.
Olha, você já viu, até político estava lá. A Erundina estava lá.
Erundina.
Também tinha influencer, né, lá, uma influencer.
Ah, essa influência é de verdade.
É de verdade mesmo.
Como é que
é
lá?
Santo Passinho.
Verdade.
Tinha a torcida em peso do Fogão. Eu amaria contar as fofocas, mas tem que deixar muitos likes, Victor.
Quantos?
Ah, uns 2.000.
2.000?
Ah, as fofocas da festa é cara, Victor.
Ou a gente pode fazer assim, a cada 1.000 likes uma fofoca.
Exato. A cada 500 likes, uma fofoca.
Da Evelyn.
Ok, 500 likes, uma fofoca.
De quem, Renato?
Da Evelyn. É isso mesmo. Então, para fofocas da Evelyn, a cada 100 likes, temos fofocas da Evelyn. A cada 500 likes, temos fofocas gerais.
Mas não sou eu, o padrinho chamado Fofoquinhas do Vitor.
Não fui eu que... Não.
Fofoquinhas do Vitor. O que eu achei ofensivo, é que no programa do sábado, a galera, a gente não precisou nem pedir like. A galera bateu 1.200 likes só pra ver a gente bebendo no ar. Coisa que nem pode fazer, o YouTube pode boicotar o nosso canal e a gente entregou o entretenimento.
Exato.
Quem vai dar um shot hoje se der 1.000 likes é o JP.
João Pedro Nascimento. João Pedro Nascimento tomará um shot em plenas câmeras a cada 1.000 likes. Então, assim, 50 likes pra cada fofoca da Evelyn, né?
32 likes.
32 likes. E aí nós vamos contando tudo que essa senhora aprontou. É uma dançarina.
Eu aprontei?
Uma dançarina.
Ou se bater também 1.000 reais de superchat, né?
Pode ser.
Faz tempo que a gente não bate 1.000 reais de superchat. A gente está gastando muito aqui, precisa recuperar. Eu volto já.
Muito bem, Rodrigo Berton, eu vou ao roteiro produzido pelo perigoso Gabriel Carvalho e vamos então ao roteiro. Max Verstappen venceu mais uma vez na temporada 2022. largando da pole position, o holandês da Red Bull faturou o GP do Canadá, totalizando 6 triunfos em 9 corridas do campeonato até aqui. Apesar de uma tentativa de ataque nas voltas finais, Carlos Sainz da Ferrari se contentou com o segundo lugar. E Lewis Hamilton voltou ao pódio, Madani, fechando em terceiro. Após largar de penúltimo por uma troca de componentes do motor, Charles Leclerc finalizou na 5ª colocação. Sérgio Pérez, que teve péssima classificação, abandonou na volta. O resultado deixa Verstappen líder na folga, com folga na tabela do campeonato de pilotos com 175 pontos. Madani, Pérez estacionou em 129, minha querida, enquanto Leclerc foi a 126, Marcheirinho. O que achamos do GP do Canadá, minha querida Evelyn Guimarães?
Ah, esse, eu pensei que você não ia me perguntar isso hoje. Você abriu com essa questão do que eu achei. Mas eu gostei da corrida.
É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Evelyn, você gostou da corrida?
Gostei da corrida, Victor. Gostei da corrida. A gente foi divertida, teve algumas
coisas. Divertida?
Não é. Foi. Teve, ó, já primeiro teve safety car. Né, que a gente estava reclamando que essa direção de prova nova não tava querendo certificar, não estava querendo nada, estava lá. Como se chama mesmo o certificar?
Cancro moles. Não, tivemos dois cancros moles.
Mas já teve um certificar, é uma evolução, considerando que era o Dudu Freitas, que estava na liderança, estava na direção de prova, então assim, já é um passo. Já foi uma corrida mais interessante do que o Azerbaijão, por exemplo. Não está no nível dos GPs do Canadá, não é verdade. Nem dos GPs que estão acostumados com o temporada passada, retrasada. A gente falou sobre isso, a gente fez um recorte, né, já, sobre isso. Não está. Mas também não foi de todo ruim. E tem historinhas.
Tem?
Tem. Tem várias historinhas. Você ouviu alguém reclamar de kicks no final da corrida? Que está saltando demais, que não tem nenhuma reclamação. Ouviu ele falar da Mercedes reclamando, outras pessoas reclamando?
Não.
Compensação, ó, no rádio do Bolero. Todo mundo falando que a Mercedes está lá, falando para os pilotos reclamarem, aí deu toda essa confusão com a FIA. A FIA foi lá, determinou as nossas diretrizes. Entendeu? E agora ninguém balança mais. E aí? Vai desenrolar bem um pouquinho aí. Tem historinhas.
Gabriel Curti, você gostou da corrida?
Então, como eu falei no meu comentário inicial, acho que gostar, eu não gostei, mas eu acho que ela foi interessante. Assim. Eu acho que foi uma corrida razoável para boa, em geral. Teve intervenção de safety car, teve líderes com problemas. No caso, o Pérez não estava entre os líderes, mas eram um dos carros mais fortes, né? Favoritos, então, com problemas. Uma bela atuação do Verstappen, que venceu a corrida. Uma boa atuação do Sainz, um fim de semana muito interessante do Alonso. Eu acho que pode ser uma corrida boa, vai. Mas eu ainda esperava talvez um pouco mais do GP do Canadá pelo histórico da prova. Pelo que o Kevin falou, né, nas últimas temporadas, eu acho que deixaram a gente mal acostumado. E aí essas corridas que não são tão espetaculares, elas acabam passando como chatas. E essa não foi uma corrida chata, foi uma corrida...
Mas talvez se a Ferrari tivesse feito a parte dela, ou o Carlos Sainz ao menos tivesse largado na primeira fila e não tivesse perdido a posição ali, na classificação, obviamente, talvez tivesse uma coisa diferente, né?
Talvez se a Ferrari tivesse colocado pneus médios na última parada do Sainz, não tivesse ganhado a prova. Foi uma corrida boa, eu acho que foi uma corrida boa, mas aquém do padrão Canadá e do padrão das últimas temporadas.
Você falou mal acostumado?
Hoje vai ter?
Não. André Neto, por favor, você gostou dessa basófia que foi a corrida de ontem?
Gostei. Achei que foi uma boa corrida, sim. Acho que a gente teve uma briga por vitória ali até o final, que foi bem interessante. Acho, inclusive, que se o Sainz tivesse largado em segundo, a Ferrari tivesse feito um pit stop melhor, acho que a corrida poderia ser até mais chata. Porque o Sainz era o piloto mais veloz da corrida, ele estava com um desempenho melhor que o do Verstappen e acabou não conseguindo ultrapassar, justamente porque a Red Bull tracionava melhor ali na saída da curva 10 e ele nunca conseguiu chegar na reta menos de 7 décimos ali atrás do Verstappen. Então acho que foi uma briga interessante, a gente ficou atento na corrida até o final, era algo que não acontecia faz tempo. Me diverti também bastante com o Yuki Tsunoda, acho que fazia tempo que a gente não tinha esse elemento nas corridas, esse elemento do caos aí no final das corridas, de juntar o grid todo de novo, de ter uma relargada com o safety car. Então acho que, pensando nos parâmetros de 2022 e não nos de 2021, foi uma boa corrida, sim. Acho que está entre as melhores da temporada até aqui.
Muito bem. E você que está em casa, que está dando o seu like, gostou do GP do Canadá? Eu vi muita gente reclamando que mais um GP do Canadá horrível e outros falando que foi uma das melhores corridas do ano. Eu não sei.
Mas é porque o ano está esquisito.
O ano está ruim. Então, vamos ser claro.
A gente está falando sobre isso. Né? Bahrein, Arábia Saudita, ou uma ou outra ali, dependendo do bolso do cliente, e o Canadá, basicamente.
Sim, concordo.
O Verstappen foi exigido demais nessa corrida, ouvi o Christian Horner também falando, nossa, ele passou as últimas voltas andando no limite, não cometeu um erro, exaltando o seu piloto, Evelyn.
Mas ele tem que fazer isso, né, Vitor Martins? Porque, na verdade, a Ferrari contava até com um errinho ou qualquer coisa ali do Verstappen que não aconteceu. E ele está guiando muito, nesse ano, muito mais maduro, sem cometer erros, ele não cometeu erro nenhum. Assim, no fundo, o Christian Horner tem razão em falar que ele está pilotando muito bem. Agora, não foi tão dramático assim, né? Mas nós sabemos que o Chris gosta. O Gá deu esse apelido carinhoso para o Cris. Tem um outro da redação aqui, mas acho que ainda está muito cedo para mencionar, mas...
Ele pode ser mencionado, não é problema? Não.
Acho que mais tarde.
Um falou não para o projeto, não. Então, para o Gá já teve um não,
eu não tenho melhor nem no chat privado. Eu sempre me refiro assim, né?
Mas ele, assim, ele tem que vender o peixe dele, né? Ele sempre faz isso, mas a verdade é assim, o Verstappen comandou esse final de semana no Canadá, ele não tinha o carro mais veloz no domingo, mas ele conseguiu capitalizar em cima de tudo, não cometeu erros, não se deixou intimidar pelo que estava acontecendo, no fundo, aquele certificado que não fez... Não ia resolver a vida dele, só trouxe um pouco mais de drama, mas ele conseguiu conduzir a corrida com muito, né, muito maduro, sem erro, sem se afobar, em nenhum momento deixou o Carlos Sainz atacá-lo. Ele estava com uma saída de curva melhor do que a Ferrari, embora o Carlos Sainz estivesse mais rápido que ele, mas ele controlou muito bem, é fruto da experiência que ele está, de ter o carro na mão, a equipe na mão, campeão do mundo. Então, assim, vai ser muito difícil bater esse cara nessa temporada.
Gá, se não houvesse o Tsu, o elemento Tsu, como disse o André Neto, bem provável que o Verstappen tivesse uma vitória com uma folga muito maior do que vimos, obviamente, porque ele havia aberto uma distância bem grande para o Sainz ao longo da corrida. Não chegou, claro, a ser um domínio avassalador, como foi na classificação no sábado, em condições de chuva, mas foi, de certa forma, um domínio que foi, obviamente, dirimido com a entrada do safety car, não o cancro. Esse Verstappen me parece que vai caminhar com alguma facilidade, se assim, correr a Fórmula 1, porque, por mais que a gente veja a Ferrari em mesmas condições que a Red Bull, ela poderia ter vencido, como a gente falou, várias provas anteriores, Espanha, poderia ter vencido Mônaco, essa distância de 7-2 poderia ser 5-4 em termos de vitórias, mas a Ferrari não consegue vencer desde a Austrália, porque tem um adversário como o Verstappen. É uma questão de, de quando o Verstappen vai ser campeão nessa temporada?
Eu acho que o Verstappen é muito favorito ao título, acho que ele está muito maduro, acho que ele está... ele já estava pronto no ano passado, ele provou que estava pronto, foi campeão, mas eu acho que esse ano ele está pronto para ser bicampeão também, ele está pronto para ganhar mais títulos, múltiplos títulos na Fórmula 1. Parece que tinha ainda um pouco no Verstappen de 2021 aquele resquício de preciso arriscar tudo para tirar esse peso do meu ombro e ganhar esse título logo. Então agora que ele ganhou, agora que ele cumpriu um sonho que não era só um sonho da vida dele, mas era basicamente o sonho da vida dele, do pai dele, do Helmut Marko, enfim, todo mundo ali que cuidava da carreira do Verstappen tinha esse sonho de ser campeão mundial. E ele cumpriu. Então agora o que ele conquistar já vai estar no lucro, já vai ter saído vencedor. E ele está vendo que a carreira dele pode ir muito longe. Ele tem a noção de que ele é, no talento, um dos melhores pilotos que a Fórmula 1 já viu. Ele é um espetáculo, assim, o Verstappen é um fenômeno. Né? Então, se ele tiver com o carro certo todo ano, esse Verstappen, essa versão de Verstappen que a gente está vendo, e não é só esse ano, tá? Ano passado também, né? Que ano passado ele teve alguns excessos, mas a versão Verstappen 2020, 2021, 2022 é um espetáculo, assim, é um cara muito difícil de ser batido. E com o carro certo, se a Red Bull for o melhor carro, eu diria que ele é imbatível. Se a Red Bull tiver o melhor carro, o Verstappen é imbatível. Hoje na Fórmula 1. Então, é uma vitória que mostra um pouco do que está acontecendo na temporada, o que se tornou um padrão de algumas provas para cá, que é uma Red Bull que cresce muito no domingo, mas nesse fim de semana também no sábado. Então, o Verstappen varreu o final de semana, foi forte nos treinos livres também, que a gente viu vários fins de semana esse ano, com o Leclerc dominando todo mundo. É, dominando o TL1, TL2, TL3, classificação. Aí na coisa ele perdia, mas os treinos livres ele dominava. Esse fim de semana foi totalmente diferente, né? Então a Red Bull, além disso, deu um passo à frente também no sábado. É, eu acho que o Verstappen é muito favorito ao bicampeonato, também acho que é mais uma questão de tempo. Só para completar com a sua pergunta, acho sim que a vitória teria sido muito mais fácil sem o safety car, porque apesar do Sainz estar na frente dele na posição de pista, era uma coisa que a gente sabia que não ia durar, né? O Verstappen fez aquele segundo pit stop porque ele tinha total segurança que mesmo que o Sainz arriscasse até o fim, ele engoliu o Sainz na pista, né? Porque o pneu do Sainz ia acabar e o Verstappen estava com o pneu novo. Então, mesmo que se não entrasse o safety car, o Verstappen engoliu o Sainz na pista. Com o safety car, ele deu a brecha para a Ferrari conseguir fazer essa parada que ela deveria fazer para o Sainz relargar. Logo atrás do Verstappen, com o pneu algumas voltas mais novo, mas de novo, se tivesse sido um pneu médio, se eles soubessem que o safety car teria sido tão longo, o Sainz teria uma chance maior.
André Neto, considerando que o Pérez é café com leite, e a gente falou bastante de café agora há pouco, umas opiniões polêmicas sobre café, a distância para Leclerc, 175 a 126, são 49 pontos. Né? 49 pontos, isso. É uma distância que é difícil de ser tirada.
É, mas se a gente for lembrar também, depois das três primeiras corridas, o Leclerc tinha quase isso de vantagem para o Verstappen também, e a gente já estava considerando que talvez o campeonato tivesse indo para as mãos da Ferrari, e agora a gente está aqui depois falando que o campeonato já está praticamente na mão do Verstappen. Então, por mais que seja uma vantagem muito grande, são praticamente duas corridas aí que o Verstappen tem que ter problema para o Leclerc ganhar, ou para o Pérez, né? O Pérez ainda acha que ele está na briga do campeonato, só esqueceram de avisar ele. Mas é uma vantagem difícil aí para a Ferrari e o Leclerc tirarem, ainda mais tendo esse carro que parece que chega no domingo e perde muito desempenho em relação à Red Bull. A Red Bull mostrou nos últimos finais de semana ter muito mais desempenho durante as corridas, e aí consegue superar o fenômeno que é o Leclerc na classificação. O Leclerc faz pole e o Verstappen ganha a corrida. Foi isso aí nas últimas provas, praticamente quase todas. Até que o Leclerc não participou da classificação por conta de problemas mecânicos. Então, tem um drama a mais ainda agora para a Ferrari. Naquele começo de campeonato, como eu falei, a gente tinha a sensação de que a Red Bull estava perdida nos problemas mecânicos, que a Ferrari tinha essa vantagem. E agora, a gente vê as duas equipes sofrendo ainda com isso, mas uma batalha em que a Red Bull parece ter um carro que se adequa melhor a todas as pistas. A gente não viu a Red Bull sofrer com nenhuma pista ainda. Por mais que o carro da Ferrari também seja muito bom, chega na hora da corrida, a Red Bull tem sempre uma vantagenzinha ali, uma carta na manga a mais, um carro que na reta ninguém consegue ultrapassar, um carro que, como eu falei, se adequa a tudo, e o Verstappen vai sobrando até aqui. Acho que é uma vantagem muito grande, e como já foram 9 corridas e não 3 do campeonato, uma vantagem que significa muito mais do que aquela vantagem que o Leclerc tinha lá no começo de temporada. Então vejo o Verstappen sim com um favoritismo muito claro, até porque, como o Gá falou, o cara é um fenômeno, ele não erra faz muito tempo. O que a gente viu ele errando no ano passado era justamente essa agressividade dele, sabendo que ele tinha esse peso de conquistar o primeiro título, que ele tinha uma oportunidade que talvez ele não voltasse a ter, ele não saberia se ele ia voltar a ter de fato essa oportunidade de brigar por um título, e a gente não vê o Verstappen errando nesse ano. Acho que, se a gente for pensar, a gente viu quase todos os outros pilotos do grid da Fórmula 1, se não todos, cometerem algum tipo de erro até aqui na temporada. E o Verstappen não tem cometido nenhum erro. Ele tem sido perfeito o ano inteiro até aqui. E é isso, quando a Red Bull tem um carro mais rápido, é praticamente impossível desbancar o Verstappen.
Ô, Vi, só uma coisa aqui.
Sim.
Eu vi o pessoal comentando muito que o Sainz não tinha pneu médio novo. Até abri aqui o site da Pirelli para ver. Tinha sim. Tô com a tela aqui aberta, já o JP tá vendo aqui comigo. Tinha um jogo de pneu médio, sim.
Até estranho não ter, porque o que sobrou de pneu no sábado...
Os únicos pilotos que só tinham pneu usado eram Stroll e Vettel. Sei lá por quê. Mas todos os outros tinham um jogo de médio para usar.
É porque é a Aston Martin, né? Uma equipe que não consegue calibrar o pneu direito. Vou no roteiro do perigoso Gabriel Carvalho. Tá ótimo aqui também, tá? Acordou muito cedo. Depois do estouro do motor em Baku, Charles Leclerc foi forçado a trocar componentes do motor e largou apenas em 19º, com a Ferrari em Montreal, claro. Utilizando estratégia de pneu stint, longo e com bons ataques na dupla da Alpine na reta final, o Monegasco salvou um 5º lugar no Canadá, que ainda não foi suficiente para recolocá-lo em 2º no campeonato. Se Sérgio Pérez tinha algum sonho de título, ficou complicada a situação após a prova no circuito Gilles Villeneuve, porque o mexicano bateu durante a classificação, largou fora do top 10 e, enquanto tentava escalar o pelotão, viu a temida quebra da Red Bull acontecer, deixando, portanto, o Canadá sem pontos, madame. Eu pergunto para você, meu chuchu, o que Pérez e Leclerc carregam na manga para impedir o título de Verstappen?
Boa pergunta.
Ah, bom. Obrigado.
Bom, o Pérez... Calma, Gabo. É assim... Eu acho que assim, pouquíssimo que fazer para impedir o Verstappen, concordo com o Gato, ele fala que se o Verstappen tiver o melhor carro, é imparável, né, hoje na Fórmula 1. E agora, embora a Ferrari tenha um carro muito rápido de classificação e tenha acertado algumas coisas nesse carro, ela ainda precisa ser muito perfeita. E isso inclui todo mundo, né, da confiabilidade, a configuração geral do carro, a atuação do Mattia Binotto, a atuação dos estrategistas, dos pilotos, tem que ser muito perfeito para tentar parar esse Verstappen. Em uma corrida como essa, em que teve, né, algumas coisas assim, né, porque assim, no sábado a gente falava aqui que só algo muito estranho, muito diferente, poderia tirar a vitória do Verstappen. E aconteceu, né? Apesar de você ter horror a isso, mas estava lá o safety car virtual duas vezes. Teve o safety... Eu não quero te irritar, viu? Só... teve o safety car real, o Tsunoda sendo um elemento aí, como o André lembrou.
Muito bom
elemento. O Tsunoda e tudo mais. Mas nem isso foi suficiente. Nem isso foi suficiente. Então, assim, a coisa está... Tá difícil mesmo para a Ferrari, né? Os abandonos e quase que numa sequência, a própria Red Bull entendendo melhor as corridas, fazendo uma leitura melhor, às vezes nem tendo o melhor carro em conjunto assim, no final de semana, mas ainda toma decisões mais acertadas. Tem o Verstappen, um grande líder, um cara que não erra, que não tem mais esse peso, né, de ter de ganhar sempre, ele já entende como se disputa o campeonato. Então, assim, tá difícil para a Ferrari. A Ferrari, na verdade, precisa de perfeição. Sabe a Mercedes, de tempos atrás, que não errava nada, que era pit stop duplo, que era, não sei, tudo era perfeito? É isso que a Ferrari precisa. Agora, o Pérez, bom, o Pérez, eu nunca achei que ele pudesse bater o Verstappen, né? Então, assim, ele continua na...
Foi um devaneio, o pessoal.
Foi um delírio coletivo, como se diz.
Não vai. Não. Nem um pouquinho. Não vou deixá-lo vencer, por exemplo.
Não, acho que até eles podem deixá-lo vencer em algumas situações. mas vai depender muito dele, né? Então, assim, a classificação dele foi horrível. Então, assim, como é que você vai entender essa classificação, esperar que uma classificação como aquela gere uma boa corrida? Né? Então, assim, é complicado.
O nosso colírio caiu? Onde está o nosso colírio?
Caiu.
Uma pena. Um absurdo. Tô gostando que o Rodrigo Berton tá bastante.
Eu tô lendo as mensagens do Superchat, Victor. Posso?
Então, já que você está lendo, por favor, eu quero que você traga antes de nosso Gabriel curtir falar.
Ele voltou. Bebequinho.
Voltou?
Voltou. Agora sim. Depois eu coloco. Então. Tio Lulu mandou uma mensagem de membro há 4 meses. Uma ótima noite a todos.
Uma ótima noite para o Tio Lulu.
Tio Lulu. José Renato Coelho de Souza mandou R$2. Hoje é dia de Maru Universo. Queremos as fofocas. Não desbloquearam nem a primeira fofoca ainda.
Não temos o badge. Quantos likes?
414.
Ah, pelo menos.
Ah, eu não tô bom.
Você me fala, vai.
Eu não tô bom.
Vou ter que tomar mais uma coisinha ainda, sabe?
Tio Lulu mandou mais R$2. Queremos bastidores da festa e da treta dos chefes. Rafael Batista, temos um repeteco do biênio 2010-2011. Um jovem dramaticamente ganhando o primeiro título pela Red Bull, depois um passeio desse jovem rumo ao bicampeonato. Todo veto, né? Nipoluso mandou 5,13 pelos ótimos plantonistas do Grande Prêmio e feliz casamento ao Maru. Sobrou algum pedaço da gravata? Olha, teve gente que levou a gravata inteira. Olha aí. Vocês imaginam qual foi a doação na Babesca?
Inclusive, ele quis, né, competir com os caras maiores do casamento.
É.
E acabou levando a gravata. Ele estava muito generoso.
O Vitor ontem, nós estávamos na função de arrecadar o dinheiro da gravata do Maru. Na hora que chegamos em Vitor Martins, ele perguntou, aceita Pix? Aceitas?
Ele mandou essa.
Aceita Pix? E aí fez uma doação, ó, 1.000 likes a gente conta quanto o Vitor doou no casamento do Maru. É, tá parecendo um Rambo com essa gravata. É isso, Vitor.
Não temos mais nada?
Não, Vitor.
Meu Deus do céu. Gabriel, esses homens pararão o Max Verstappen de alguma forma? Quer dizer, esses não, o único que pode parar é com o outro se pedir... Ah, não vou parar nunca, sou mexicano.
Bom, então você está se referindo só ao Leclerc, certo?
Sim.
Olha, Rambo, assim, não, o Pérez não tem a menor chance. Né? Eu fico até mais satisfeito que a gente tenha voltado ao planeta Terra já, que vencemos esse multiverso em que Sérgio Pérez era um contender. Não é mais, ele só está na segunda posição de maneira figurativa. Se o Leclerc voltar aos eixos, no caso a Ferrari voltar aos eixos, o Leclerc vai ser vice-campeão do mundo. Em condições normais, não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Inclusive, acho, é claro, que foi só uma corrida, né? Só o GP do Canadá e tal, mas em condições normais, parando de errar tanto, eu sinceramente acho que o Sainz tende a terminar na frente do Pérez. Eu acho que no frio ali, o Sainz é mais piloto que o Pérez. A temporada do Pérez é indiscutivelmente melhor que a do Sainz, mas eu acho que não é uma tendência para o resto do campeonato. Se o Sainz parar de errar, se adequar melhor a esse carro, eu acho que o Sainz vai acabar sendo o terceiro colocado, vai acabar na frente do Pérez. É, tanto que até um número do momento, que é meio esquisito, mas representa um pouco... A loucura que está o campeonato do Leclerc é que o Sainz tem mais pódio que o Leclerc já. Isso é uma coisa que é quase absurdo, né? Mas é o que está acontecendo. Eu acho que o Sainz pode terminar o campeonato. O Sainz vai disputar mais com o Pérez do que o Pérez com o Verstappen. Eu acho que a gente define assim as chances do Pérez no campeonato. Sobre o Leclerc, eu acho que se for depender de talento puro, ele poderia disputar. O Leclerc está no auge dele, ele é o melhor classificador da Fórmula 1 atual. Mas mesmo assim a Ferrari nesse momento está devendo em confiabilidade, nesse momento a Ferrari está devendo em performance também. Não foi tanto o caso desse final de semana, mas nos últimos finais de semana aconteceu isso. A Ferrari ficou devendo também em performance no domingo. Então pro Leclerc ficou difícil o campeonato, não por culpa dele, por culpa da Ferrari. essa sequência que a Ferrari teve, tirou o Leclerc dessa... O Leclerc tinha uma liderança considerável no Verstappen, né? Não é que ele estava perto. E agora ele está separado por uma distância de duas corridas. É muito ponto. E só fazer uma correção, Vitor. O papel da Pirelli era do pré-corrido. O Sainz só tinha o médio que ele largou. O Leclerc tinha dois jogos de pneu médio. Então, o que aconteceu foi que a Ferrari tinha um monte de pneu macio, mas só tinha um médio. Então, o Sainz poderia ter colocado um macio, mas aí provavelmente ia ter degradado no final da corrida. E a única opção era o pneu duro também, que era o último que ele tinha. Então, eu não entendi muito bem essa divisão de pneus no final de semana, porque todo mundo morreu com quatro macios novos. Mas foi o que aconteceu.
A única coisa, André Neto, que eles podem fazer, ou no caso Leclerc e Ferrari fazer, é torcer para que aquela fase de quebras da Red Bull volte com o carro número 1?
Acho que é a única saída para a Ferrari nesse momento, a não ser que eles descubram alguma coisa totalmente revolucionária nesse carro deles para colocar o carro à frente da Red Bull, porque se continuar essa batalha próxima, um pouquinho atrás aí, da equipe austríaca ao longo de todo o campeonato, a tendência é essa, a tendência do Verstappen conquistar o bicampeonato dele e a tendência é do Leclerc continuar brigando com esse carro, brigando com problemas de confiabilidade. Ele já teve que tomar punição agora no GP do Canadá por troca de motor, a gente está na nona etapa da temporada, então isso provavelmente vai acontecer mais uma, duas, quem sabe três vezes ao longo da temporada, sei lá quantas vezes a Ferrari vai precisar trocar de turbo de novo, de outros componentes. Então é difícil, muito difícil a situação do Leclerc, porque no começo de temporada a gente viu uma disputa equilibrada contra um piloto que já venceu um campeonato mundial, que mostra cada etapa que ele é, nesse momento, o melhor piloto da categoria, e a vantagem que a gente via ali naquele momento era vantagem de confiabilidade, e isso daí se foi. A Ferrari teve problemas, o Leclerc perdeu pontos muito importantes, perdeu vitórias que ele poderia ter conquistado tanto na Espanha quanto depois no Azerbaijão, que ele estava ali na corrida ainda com uma estratégia diferente, mas são problemas que tiraram ele de fato dessa briga, que colocaram ele muito atrás. E eu queria comentar um pouquinho só sobre o Pérez também. Acho que ele ainda acredita muito no potencial dele, ele tem que fazer isso, porque se ele não acreditar, ninguém vai acreditar que ele pode de fato brigar com o Verstappen, mas em nenhum momento a gente viu mesmo a Red Bull dando a entender que ele vai poder brigar pelo título. Só meias palavras, mas na pista o Pérez está dando espaço para o Verstappen ultrapassar, o Pérez está fazendo a estratégia melhor para o companheiro de equipe dele, e ele está nessa segunda posição justamente porque a Ferrari teve seus problemas, porque o Sainz teve os seus erros, e a briga dele, acho que eu concordo bastante com o Gás, justamente contra o Sainz, para ver quem termina ali na terceira posição no Mundial de Pilotos no final da temporada.
Muito bem, volto ao meu roteiro, minha amada Lisa e minha querida Coutinhos. Depois do estouro do motor em Baku. Não, isso eu já vi.
Você já foi isso. Vamos falar de novo sobre esse tema?
Eu não gostei muito do que a gente falou. Acho que a gente vai fazer de novo.
Não, começa de novo.
Vamos
cena 1, tomada 2. Ação.
Bom, estamos aqui para falar de Leclerc e de Pérez, né? Lewis Hamilton voltou ao pódio da Fórmula 1 após um jejum de 7 corridas. O heptacampeão mundial teve grande classificação no sábado, sob chuva, alinhando no 4º lugar. E com um acerto na estratégia, madame, pulou para o 3º posto, de onde não saiu mais. George Russell, companheiro de equipe de Hamilton, ficou na 4ª colocação, mantendo a sequência de top 5 viva, minha querida. O jovem inglês pousou na classificação e rolou com pneus de pista seca, largando apenas de 8º. Evelyn Guimarães, o homem estava péssimo, mal-humorado, querendo arrancar as últimas ali com a unha. No sábado tudo isso mudou e depois ele saiu sorridente no domingo, fazendo juras de amor para o Carlos e dizendo: ah, não é tão ruim assim, não estamos tão longe. O que esse homem quer da vida?
Não sei o que podemos falar sobre isso, mas antes do comentário sobre o Hamilton e a Mercedes, eu só quero dizer que é incrível como você descamba tudo. Enfim, as pessoas não conseguindo olhar para essa live com você de novo.
De Daniel Larusso.
Ela abriu na.
Ela é, então.
Tá parecendo o Jack Sparrow agora nesse momento.
É verdade.
O pessoal falou Jack Sparrow, Menudo, Daniel San, Sr. Miyagi,
Rambo. Então tá difícil. Mas tudo bem, devido à sua generosa contribuição para a gravata do Penélope. Ok. Mas sobre a Mercedes. Ah, não, então, a Mercedes é uma questão desse final de semana mesmo. É, talvez a mais talvez a história mais interessante desse final de semana realmente seja a Mercedes, porque eles chegaram na sexta-feira com um assoalho diferente, com propostas diferentes, né, pesos diferentes também de toda essa prancha, né, por baixo do carro. Então, eles estavam mudando muitas configurações técnicas. Hamilton e George Russell andando em acertos diferentes para tentar entender alguma coisa, e chegou no fim do dia, o Hamilton queria ir para casa, né? Não queria mais nem pilotar esse carro, né? Estava cansado, pior carro que eu já tive no Canadá, um horror, não sei o quê. No sábado chove, aí, né, aquela coisa da chuva, meio loteria, você pode até colocar na questão também de uma classificação muito complicada, em condições adversas, e nessas condições as coisas tendem a ficar melhores para pilotos que andam bem na chuva, como é o caso do Hamilton e tudo mais, e ele vai e faz essa quarta colocação. E eu lembro que a gente falava que tinha muita dificuldade em imaginar que uma quarta colocação dessa pudesse se transformar num pódio ou alguma coisa assim, devido à sexta-feira, né? Porque as condições não estariam com pista seca, aquela coisa toda, e que talvez isso não ele não conseguisse avançar um pouco mais no pelotão. Só que o domingo veio e aconteceu coisas totalmente diferentes, né? Além do pódio, de trabalhar bem ali a estratégia, o Hamilton andou muito perto dos líderes, né? Então teve um determinado momento da corrida que ele estava andando no mesmo tempo, né? Nos mesmos tempos de volta de Max e tudo mais. Então, assim, o que aconteceu, né? Então, a Mercedes fez alguma, sei lá, né? Jogou um feitiço, sei lá, derrubou aquele negocinho, aquele melzinho que eles vendem lá no Canadá, não sei.
Melzinho?
É, tem um melzinho lá.
Esse
que vem no Canadá. O serum que você vende, de maçã que você vende lá.
Esse é o mel.
É um meladinho lá que tem, entendeu?
Tem.
Ah, não, Vitor, nem tudo é cachaça.
Por que você não falou isso?
Tudo é cachaça, meu amigo. É incrível, vocês me perdoem, mas é incrível. E aí, lendo, né, sobre o que aconteceu, essas configurações, a Mercedes ergueu muito carro durante ao longo do final de semana, para poupar os caras desse salto, já entendendo melhor essa diretriz da FIA, tentando melhorar o carro dentro do que é dessa forma, do que a FIA entendeu, né, das oscilações, e no fim das contas deu certo, né? O carro não quicou tanto, apresentou uma boa velocidade, também tem esse cuidado com os pneus que é inerente também ao Hamilton e ao Russell. E você, de repente, com o pé, fica virando pódio. Então, assim, foi um bom final de semana para a Mercedes, de novo pontuando bem, de novo se colocando ali com uma força atrás da Red Bull e da Ferrari, com menos grana dessa vez. Mas ela foi muito em cima dos números e das fórmulas que a FIA determinou dentro dessa nova diretriz com relação às oscilações verticais.
O Gabriel Pucci, me fala uma coisinha. Você entende que, de alguma forma, a Mercedes entra outra vez em um dilema? Considerando que na sexta-feira me parecia claro, nós vamos ter que continuar com esse carro e vamos mudar o carro para o ano que vem. E no final das contas, eles terminam o Canadá falando, o carro não está tão distante assim de Ferrari e Mercedes. E aí?
A gente vai até falar sobre isso na quinta-feira, no nosso podcast, né? E acho que precisamos falar de Mercedes. É uma equipe que tem uma temporada muito esquisita, porque ao mesmo tempo em que os resultados da Mercedes são lineares, a gente dá para a gente cravar isso, porque o George Russell está toda semana ele está no top 5. Mas o...
apenas uma pequena queda. Não pode acontecer.
Pode.
O telefone não para de tocar. Eu gosto assim.
É que se as pessoas soubessem o que esse suporte está sofrendo no final de semana,
sim.
Coitado desse suporte do seu lado, Vitor. Enfim, ao mesmo tempo que a Mercedes tem resultados lineares, Jack, o Russell está toda semana entre os cinco primeiros, consegue uma regularidade. O Hamilton, apesar de estar abaixo do Russell numa temporada em pontuação, também não tem resultados muito distantes. A performance da Mercedes é uma doideira, é uma montanha russa. Então, e não é de uma etapa para outra, é dentro da própria etapa. Por isso que na sexta-feira o Hamilton queria jogar o carro dele no mar, né? Queria ver se o carro dele chegava na fronteira com os Estados Unidos. E no domingo ele saiu lá não, porque o carro é promissor, porque vamos buscar o melhor acerto. Aí o Lobão, o Toto, fala que não, resolvemos os problemas de porpoising, agora já está tudo bem. Então, o Mercedes que tem várias caras, e não só no campeonato, né, dentro das próprias etapas, e esse fim de semana mostrou isso de novo. Só que eu acho que aí também entra um pouco do aspecto que vocês dois já comentaram sobre o porpoising, né, sobre a nova regra da FIA e sobre a expectativa de que a Mercedes possa ter começado a resolver seus problemas por meio dessa mãozinha que eles ganharam aí na história toda. Então, vamos descobrir nas próximas etapas se isso é um fato ou se é um exagero, como diria um programa da sua emissora, Vitor Martins. Mas, com certeza, a Mercedes está em recuperação e não vai abrir mão desse carro de 2022, que me parece evidente. Eles não queriam abrir mão quando o carro estava uma porcaria. Agora que eles miram um horizonte mais promissor, muito menos.
É um exagero.
Trocar o carro?
Uhum.
Não, trocar o carro é um exagero e se empolgar com a Mercedes nesse momento eu também acho que seja. Mas vamos aguardar as próximas provas. Eu acho que pela primeira vez a Mercedes dá sinais mais sólidos de evolução e que não são só de resultado.
Toto Wolff deve insistir nesse carro WT13, André?
Tem que insistir. Acho que a Mercedes está por enquanto nesse limbo aí, atrás de Ferrari e Red Bull, mas à frente de Alpine, McLaren, Alphas, o que vem atrás ali. E o Gá falou, é uma equipe que está sendo consistente em terminar atrás das Red Bulls e das Ferraris, né? Fora uma outra prova ruim do Hamilton, por conta de classificação também, mas a gente está vendo a Mercedes testando muita coisa diferente aí nessas últimas corridas. O Hamilton mesmo admitiu isso, que ele está se doando o máximo para testar a parte nova, para testar configurações novas para o carro. Acho que a reclamação dele de sexta-feira vem bastante disso também, que no segundo treino livre ele testou coisas diferentes, o carro ficou pior, aí ele queria jogar o carro no mar lá da ilha de Notre Dame, mas para a classificação as coisas se ajeitaram, eles acharam o meio termo ali da configuração dele com o George Russell, ele falou também que a chuva ajudou bastante, que o resultado provavelmente não teria sido possível se não tivesse chovido. E, bom, na corrida a Mercedes parece que está sempre ajeitadinha, né? A gente escuta as reclamações, o Hamilton sai morrendo de dor nas costas, mas o carro anda. Tem que resolver o problema dos kicks, vamos ver até que ponto essa manobra aí com a FIA vai de fato ajudar a Mercedes ou não, porque se a FIA começar a pedir para a Mercedes subir o carro, a Mercedes também vai ter que achar um jeito de ter um bom desempenho com um carro mais alto que perde pressão aerodinâmica. Então, o Toto Wolff já falou isso, que o desafio agora é conseguir ter um carro com pressão aerodinâmica, mas mais alto em relação ao solo também. Acho que a Mercedes tem que insistir mais nesse carro, com certeza. Acho que em Silverstone a gente deve ver uma Mercedes ainda mais perto das duas principais equipes, justamente porque é uma pista menos acidentada, é um asfalto melhor. Então espero uma Mercedes mais forte aí para o GP da Inglaterra e também concordo, acho que a Mercedes não tem que desistir desse carro de forma alguma, é um carro que ainda briga por pódios e ainda vejo assim a Mercedes ganhando uma corridinha nesse ano.
Muito bem. Chamo o Rodrigo Benenê para que traga as mensagens do nosso público que acompanha
esse porpoético paddock GP deu um kick no meu celular e ele caiu.
Você precisa levantar a suspensão dele. Olha, Vitor, não tivemos mais nenhum superchat depois daquele que eu li.
Poxa.
Nenhum.
Nada.
Passamos de 500 likes, pelo menos. Já dá uma fofoca.
Uma fofoca.
Uma fofoca tá garantida. 538 likes agora. Tem uma enquete rolando no chat. Você gostou do GP do Canadá? Sim ou não? 71% de 419 votos gostaram do GP do Canadá.
Não beberam o suficiente.
Vitor, você está muito bonito com essa faixa na cabeça. Eu estou estonteante a sua beleza.
Jesus, alguém falou.
É, mas é doido, né?
Não sei, pergunta pra ele.
Will Anight se inscreveu com o Prime ontem. Eu não sei se o Prado leu, mas ele se inscreveu com o Prime ontem e o Robaton Belista também. 2 meses do Will Anight. Uhum. O Will, um cavaleiro. E o Rob Automobilista também. Escorregue seu Prime com a gente, vincule sua conta do Prime Video com o Prime Game. Escorregue o sub, você não paga nada além da sua assinatura da plataforma. E você precisa fazer isso todo mês, hein, gente? Não é que nem a do YouTube que vai e bate direto no teu cartão, não. Tem que ir lá todo mês e escorregar o sub. Aparece a notificação, a gente fala teu nome todo mês. Olha aí. Escorregue o sub pra gente. Muita gente já, como deu dia 20, vira o mês da Twitch. Diminuiu o número de assinantes, Vitor. Eu fico triste.
Eu também.
Eu fico triste. O que você está fazendo, Vitor?
Sim. Mandando uma nota fiscal para a fabricante do celular, aquele que se foi.
Eita.
É por isso que eles estavam ligando insistentemente para mim. E eu não pude responder.
José Ligório.
Celular se foi.
2 mangos para o Vitor Martins.
Mas o que? Banhos?
Mangos.
Ah.
Ó, oh, quem chegou, o bot.
O bot.
Deixa o like, bot.
Muito bem.
É ele.
O bot, querido.
É o mais 18. É, o mais 18. Todos, ele vem, daqui a pouco ele vem de novo. 559 likes, Vitor. E eu acho que a gente não vai pra Twitch hoje, não. Eu volto já.
Muito bem. Bom, com 559, daqui a pouco, então, temos pelo menos uma fofoca, né?
Uma fofoca no casamento. E a gente, eu fiz um sorteio aqui, é de Gabriel Carvalho.
Gabriel Carvalho, portanto... O mote da nossa fofoca, não sei qual. Então, Rodrigo Berton será o responsável.
Não, eu também não. Eu nem fui.
Muito bem. Vou voltar aqui ao meu roteiro. Espero ler o roteiro certo. Isso mesmo. Fernando Alonso largou na primeira fila pela primeira vez em quase 10 anos, madame. Mas amargou apenas a 9ª colocação depois de uma estratégia equivocada e mais uma punição no fim da corrida. Esteban Ocon, o auxiliar companheiro de equipe dele, foi sexto colocado. Valtteri Bottas terminou em 7º e o companheiro de equipe de Alfa Romeo, Guanyu Zhou, fez a melhor corrida de um chinês na Fórmula 1, terminando em 8º. O surpreendente Lance Stroll finalizou em 10º, fazendo com que a torcida canadense pulasse tal qual Araqueto nas arquibancadas. Ô, madame, o Alonso mereceu a punição? Você viu por que ele foi punido? Porque fez zigue-zague na frente do Bottas.
Apenas 5 vezes. Apenas 5 vezes. Não sei por que tanto drama. Não dá, né? Tá na regra. Não pode zigue-zaguear tanto. É só uma vez.
Já deu período de Alonso na Fórmula 1?
Que?
Já deu.
Do Alonso? É. Não, acho que o Alonso, apesar disso, apesar de espinafrar o pobre Ocon, quando o Ocon estava ajudando, né? Louco para passar, né? Lá com o motor com problemas e tudo mais, e o Ocon ajudando. É, mesmo assim, acho que não deu de Alonso na Fórmula 1. Ele pode continuar mais um pouco, e acho que vai continuar.
Foi engraçado o final de semana, o Hamilton... Ah, eu odeio esse carro, pior carro. De repente, não, o carro não é tão ruim. Aí no sábado, Alonso, que pilotaço. Não pode faltar na Fórmula 1. Termina em 9º, punido mais uma vez. Que porcaria de piloto.
Não tô assim, velho.
Não, isso quem fala é o público, é o popular. Os populares nas ruas me perguntaram no Rio de Janeiro sobre isso.
Como é que eles perguntaram?
Vitor, o Alonso, devemos seguir com ele na Fórmula 1 ou não?
Que você respondeu?
Eu falei que Alonso é muito mais dizer do que sentir.
Não, você não fez isso. Você não fez Olha, eu acho que o Alonso ainda tem lenha para queimar, né? E essa classificação foi muito emblemática nesse sentido. Então, assim, acho que não, a gente não pode descartar o Alonso dessa maneira. Ele ainda continua muito, muito bravo, como o Gabo gosta de dizer. Ele continua muito bravo. E imagino que tem espaço ainda na Alpine, diante da movimentação que a Alpine está fazendo com o Piastri, muito possivelmente aí na Williams, no lugar do Lala, né? Então, assim, vamos ter mais alunos. E por que a gente querer acabar com ele agora?
Então, mas assim, ele mereceu a punição.
Mereceu.
Gabriel Curti, pegaram demais no pé do cara? Porque mais uma vez a Alpine falou, mas pô, toda vez é isso agora, ele não mereceu.
Naruto, assim, eu acho que a grande questão é que o...
me chamou de sujeito.
Naruto. Eu acho que a grande questão é que o Alonso, ele testa os limites da direção de prova toda hora, né? Por que só o Alonso é punido? Talvez porque só o Alonso fique brincando de zigue-zague o tempo inteiro, né?
Cinco
zigue-zagues. Aí na outra corrida... por que o Alonso foi punido? Não, simplesmente porque ele cortou uma curva que foi o suficiente para ele ficar na frente do álbum.
Sim.
Então não é que a direção de prova pegue no pé do Alonso, é que o Alonso vai atrás. O Alonso implora para tomar punições. Acho que a punição foi justa. Dois zigue-zagues a regra já diz que você deve ser punido. Né? Um você toma advertência e na segunda você é punido. Se você toma cinco, então a punição é mais do que justa. E eu concordo muito com a Eve, essa parte do Alonso ter reclamado no rádio da velocidade do Ocon me pegou de jeito, assim. Porque o coitado foi instruído pela equipe para, cara, o Alonso está com problema no motor, por favor, fique dando DRS para ele não ser ultrapassado. Aí o Alonso fica fazendo no rádio e fica chamando de lento. Então, assim, às vezes o Alonso passa um pouco do ponto nesse aspecto coletivo e também de relação com a direção de prova. Mas eu mantenho tudo que eu disse no sábado, eu acho que ele é um piloto muito, muito bom e que ainda é um piloto especial, mesmo com seus 70 anos de idade, ele ainda é um piloto especial, ainda faz coisas impressionantes. E aí, assim, se a gente pegar a corrida em si, eu acho que a corrida em si do Alonso é uma corrida normal. O que destoou foi o sábado. E ainda ele não pode ser culpado pelo que ele fez de bom, né? Então eu acho que a corrida dele foi normal. E sábado que ele foi absurdo mesmo. O padrão do Alonso com a Alpine atual é esse aí, ficar entre sexto, sétimo, oitavo, com problema no motor, então, mais normal ainda.
Mas tem uma coisa também, a Alpine errou, mas estratégia.
Ele foi o único que não parou nos dois safety cars do grupo da frente.
Exatamente, né? Porque a prova abriu duas oportunidades muito próximas e ele não também, sabe, aí tem essa. Ninguém fala sobre isso. E eu ia falar que a Alpine errou também. Então, assim, tem que ter um equilíbrio no negócio, né? E ela também tem que saber aproveitar essas oportunidades. Depois de uma classificação tão maluca quanto foi a de sábado, no domingo tinha que ser isso. Olha, vamos aproveitar todas as oportunidades para tentar pontuar bem, para tentar terminar mais à frente. O carro ainda, né, apresentou esse problema de vazamento e perdeu potência e tudo mais. Aí eles ainda conseguiram entender ali como poderia ajudar, e ajudou até o fim, né? E agora o Alonso zigue-zagueando como louco, né? É totalmente na conta dele. Mas a Alpine também tem essa parcela aí nesse resultado geral.
Eu recebo a informação de Gabriel Carvalho, o Perigoso, dizendo que depois da música do Araqueto, que envolve a Fórmula 1 com efeito solo e pula-pula, a música do Alonso seria Bate Forte o Tambor, eu quero é zigue-zigue-zigue-zague. Muito boa.
10 de 10, Thiago.
A gente pode depois colocar no canal aqui, acho que é 10.812, se não me engano, essa música. André Neto, a Alpine teve problemas com o carro de Alonso no final. Até o Gabriel citou isso, porque o Alonso ficou reclamando no carro.
Eu acho que eu devo terminar na frente.
Aí a Alpine, vai ficar assim mesmo. E aí ele tinha um problema no carro e o Ocon ainda ajudou o rapaz, porque ele ficava menos de um segundo na frente do Alonso, para o Alonso poder asa e evitar, eventualmente, que alguém ultrapassasse.
O Alonso não só reclamou, como ele chegou a dizer no rádio, que ele mesmo com problemas de motor era mais rápido que o Ocon. Claramente não era, o Ocon simplesmente estava andando mais devagar para ajudar o Alonso a segurar o Bottas ali. É, ele mereceu essa punição, é, tudo tem limite, né? O Alonso é um cara que gosta de explorar os limites da direção de prova, mas ele está passando bastante do ponto nessa temporada. É, a Eve falou um pouquinho dos erros da Alpine, acho que a gente tem que lembrar disso também, como o Vitor gosta de falar, tiveram dois cancros moles para a Alpine aproveitar ali no começo da corrida, não aproveitou, é, e assim, eu acho que as maiores oportunidades do Alonso até aqui nessa temporada, a confiabilidade da Alpine acabou deixando a desejar. Se a gente for lembrar, lá na Arábia Saudita, ele ia terminar em sexto, muito provavelmente o carro quebrou, é, daí em seguida na Austrália, ele estava andando bem o final de semana inteiro, a gente chegou para a classificação imaginando que ele talvez pudesse terminar que nem ele terminou no Canadá, na primeira fila, e aí quebrou a peça de um dólar lá, um euro, quebrou a peça, ele acabou batendo o carro na classificação, e aí agora de novo em Montreal, ele tendo essa chance aí de conquistar bons pontos, primeiro a equipe erra na estratégia, acho que a gente pode colocar um pouquinho de culpa aí no Alonso, porque ele também devia ter dado uma chamada de falar, pô, é, vamos aproveitar para parar, mas e aí você tem um problema de motor, que deixa o Alonso mais para trás, ele termina de novo atrás do companheiro de equipe, ainda recebe essa punição depois, cai para nono. É, acho que talvez, é difícil falar isso agora, né? Mas talvez valesse mais a pena para o Alonso ele deixar o Bottas passar ali na hora, que ele provavelmente terminaria talvez na frente do Guan Yu Zhou ainda, não teria caído para nono, teria terminado a prova em oitavo, mas isso daí a gente só fala agora, depois que ele já recebeu a punição. E tem outra coisa também, que o Bottas é ruim de ultrapassar, né? O Bottas é medroso para fazer ultrapassagem. Então, talvez se o Alonso ficasse ali sempre no lado de dentro, naquela reta no final, o Bottas ficasse o resto da corrida inteira sem conseguir ultrapassar. É, o Alonso preferiu fazer zigue-zague ali na frente, acabou sendo punido. E acaba sendo mais um resultado decepcionante para essa temporada do Alonso, que a gente vê ele andando bem e os resultados não condizem com a performance dele na pista.
Vou tentar pegar a classificação de novo do campeonato. 39 a 22, é isso mesmo? Ou teve mudança?
18,
né?
É, porque o Alonso é punido, esse 22 era essa punição.
18 pontos. Continuar menos da metade dos pontos, sim, do seu companheiro, que é muito melhor que ele. É, o Guima, Alfa Romeo, vai bem, obrigado. O Guan Yu Zhou, você tem essa... Eu tenho essa visão. Ele é o melhor chinês da Fórmula 1?
É, o melhor time da Fórmula 1. Tá aí, terminou bem a corrida, perto de Bottas. Agora, a Alfa Romeo, para mim, é uma equipe muito, muito, assim, muito estranha também. Porque, assim, ao mesmo tempo que eles tiveram muitas dificuldades na corrida passada, essa também, e de repente eles surgem na pontuação, entendeu? E aí reclamar porque o carro tá assim, tá assado, mas nunca, assim, sabe, você não consegue entender essa Alfa Romeo, né? Porque, assim, ele não tem, sabe aquele carro, assim, ah, você tem um carro melhor de reta, você tem um carro melhor de curvas de baixa, a Alfa Romeo é tudo menos isso. Ela não tem pontos fortes.
Mas é verdade.
Mas é só isso, é só essa a grande questão da Alfa Romeo. Mas ela sofre com ritmo de classificação, sofre com ritmo de corrida.
É confiável, né?
É, ela sim, né? A Ferrari não. Ué.
O Bottinhas toda sexta no ano.
É. Mas não, é muito triste, mais estranho.
Não tá caindo meu adereço. Vamos o Guan Yu Zhou, vamos falar. Não quer falar mais
da China. Por que você quer falar mais do Guan Yu Zhou? É o melhor chinês da Fórmula 1, cara.
Porque assim, ele foi bem na primeira e na nona corrida.
Tava bem na oitava também, vai. Antes de quebrar em Baku, ele tava nos pontos. Né? Não foi ele.
Mas antes disso, ele tinha dado uma
subida. Tá horrível.
Entre Imola e.
Exato.
E Baku, ele.
Exatamente. Sim.
O Gá, arraso. Foi muito bem mais uma vez.
É, assim, no briefing de sábado, Belmarx, eu disse eu disse que imaginava o Belmarx. Eu disse que imaginava só uma Haas pontuando. E não duas. É, eu fui, acho que, otimista demais com a Haas, né? No final das contas, mais uma vez um carro quebrou. É, mais uma vez o Magnussen resolveu brincar de caindo de bate-bate com o Hamilton, uma rivalidade fervorosa que acho que todo mundo imaginava para 2022, né, essa rivalidade Hamilton-Magnussen. Mas, de novo, foi uma situação em que o Hamilton teve a menor culpa. O Magnussen arremessou o carro ali num ponto que não tinha como passar, quebrou a asa. Mas aí eu vou fazer uma defesa pro Magnussen.
É verdade.
Essa bandeira preta e laranja que ele tomou é ridícula. É ridículo. Sim. Se a asa dele estivesse despencando na pista, soltando um pedaço, causando detrito, beleza, isso é uma coisa. Agora, porque tinha uma aleta solta, mandar o cara parar nos boxes, porra, ele tava perdendo desempenho, beleza, então vai lá e passa o cara, entendeu? Ele não tava prejudicando ninguém com aquela asa, ele não tava se colocando em risco, não tava colocando ninguém em risco, então aquela bandeira preta e laranja vai na conta do nosso Duda, né? nosso querido Duda Freitas, que começa a sua caminhada na Fórmula 1 de forma... Olha...
É pior que o Masi?
Então, eu tava pensando sobre isso, que, assim, o Masi foi bem em algumas... Nesse tipo de corrida, ele teria ido bem. Ele não teria colocado o crânio como...
Teria dado certificado
as duas vezes, tanto com o Pérez quanto com o Mick Schumacher. Essas coisas, ele não lidou bem, é verdade, com o ano passado, com toda aquela questão, né, inventou regra no final, enfim, é verdade, mas nesse tipo de corrida, tranquila, sem muita pressão, sem ninguém lá telefonando para ele, ele tinha mandado bem nessa corrida aí.
O André Neto, você acha que a FIA, você que agora tem a oportunidade de falar dela, atrapalha muito as corridas de Fórmula 1?
Eu acho que ano passado a gente tinha um diretor de prova que era muito a favor do entretenimento, e aí acabou passando um pouco do ponto, e esse ano ficou um diretor de prova muito contra o entretenimento. E aí a gente foi de um extremo para o outro, e a gente não fica satisfeito com nenhum dos dois. Acho que o safety car virtual realmente acaba tirando muito da corrida, e acho que não ajudou ali naquele momento. Tô me segurando para não rir do Vitor. É difícil se concentrar.
Não, mas...
não sou super. Não é só você não, viu, André? Eu nem tô olhando pro lado, senão eu não consigo.
Eu tô vendo aqui,
não, super, viu? Eu tô vendo aqui. Tá difícil. Vocês do lado dele aí, eu não consigo nem imaginar.
Tá difícil, André.
Mas voltando ao assunto, eu não acho que as corridas têm sido necessariamente prejudicadas até aqui pela direção de prova. Acho que tem faltado ação na pista mesmo. Mas a gente está sentindo falta um pouquinho do lado Michael Masi, né? Ficou desequilibrado, ficou muito Duda e pouco Masi. Precisava encontrar um equilíbrio aí entre os dois, de ter essa cautela, que foi extrema nesse caso do Magnussen, por exemplo. E de também saber que de vez em quando é legal você botar um safety car na pista, é legal você dar uma bandeira vermelha, é legal você dar uma mexida com a corrida, porque isso mexe, gera um entretenimento ali e ajuda a gente a ter corridas melhores que a gente não está tendo nesse ano.
Eu queria fazer um adendo nesse comentário da Haas, principalmente, porque eu li uma coisa hoje mais cedo e agora eu me lembrei. Sabe quem que falou, quem que gerou essa punição? Esteban Ocon.
Olha aí.
Porque no rádio ele disse: olha, se esse negócio arrancar, escapar, ele vai voar na minha cabeça. Nossa. Aí Alpine, malandra, ó, veio
por isso. É muito normal a gente ver pilotos que estão atrás e ficarem reclamando. Agora, a FIA precisa ter um jogo de cintura de não cair na reclamação.
Sim.
Então, eu concordo plenamente com o comentário do Dedé. Eu acho que a gente realmente saiu de um diretor de prova que era muito fã de entretenimento para um que é extremamente conservador. Sei lá, é tipo você sair do Power Couple e ir para a primeira temporada do No Limite. É basicamente essa a diferença.
Eu estou achando muito agregador os comentários que estão sendo feitos aqui, todas essas referências. Eu quero que vocês se usem e me abusem. Vamos então aos comentários aqui de Rodrigo Berton para trazer os comentários aproveitáveis do nosso público.
Ok, seu peru. não consigo. Fábio Turchi mandou R$20, 20 para os sapatos dos noivos, Dali 44. Cadê o Marão, Renato?
Atrasou.
Não entrou.
Não surpreende. Ricardo Lacerda mandou R$5. A Mercedes completou todas as corridas com os dois carros. Foi a última. Foi a única. Gibiografia por Amálio Damas mandou R$10. Vitor Martins, o Rambo da Zona Norte. Alonso é o melhor dos aposentados na Fórmula 1. Diandra.
Meu Deus.
Mandou R$1,09 e não mandou mensagem, mas está comentando aqui no chat um blu 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 blu. Diandra, tá amassado. Anderson Moura mandou R$10. Com a iminente saída do nosso querido Lentifi.
Não.
Acabou? Quem é o candidato a pior piloto do grid? Miki, Tsu, Ju ou Ricardo?
Evelyn Guimarães.
Tsu.
Gabriel Coutinho. Oi. Olha, eu acho que o potencial é o Ju também, mas eu acho que hoje é o Miki, viu?
André Neto.
Ju.
Rodrigo Nenê. Mick Schumacher.
O Vitor Martins?
É, Mick Schumacher. Murilo Reis, para encerrar essa rodada, R$5. O Val. Val. Está fazendo falta no desenvolvimento da Mercedes?
Essa é uma lenda urbana que eu adorei. Essa lenda urbana de que o Bottas ter saído e a Mercedes ter desaprendido por causa disso foi uma das coisas mais legais que a gente teve essa temporada.
Eu gosto. É isso, Vitor. Essas foram as mensagens, os likes estão poucos, 637 likes, só uma fofoca. É a do Uber?
Okay.
O pessoal está perguntando se a fofoca desbloqueada é a do Uber.
Não, desculpa, não era do Gabriel Carvalho?
Não, o Gabo estava comportado ontem.
Só se for para você.
Não, o único que não estava comportado era você.
Mas se vier de uma lei, isso é uma fofoca, porque eu não tenho que mudar isso.
Será que ele foi perguntando no Uber?
Alguma
eu não estava no Uber, então eu não posso contar.
Que?
Eu não estava no Uber com vocês.
Mas essa pessoa aqui... causou tanto entretenimento dentro do Uber. Falando sem parar, mudando de assunto, assim. Blá, 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 blá. Primeiro fazendo um discurso sobre aquecimento global. Né? Que as pessoas não vivem abaixo de 18 graus. Então, mandando as pessoas que querem viver em lugares frios usar o gelo em lugares esquisitos. E, bom, o motorista do, né, o pobre, assustadíssimo,
pobre.
Por muito pouco não jogou a gente pra fora, né, porque simplesmente esse aqui não se comporta, gente, não se comporta, o camarada deu uma tossidinha, é Covid, é tuberculose, tava difícil, olha... Agora o Gabo vai contar um outro pedacinho, porque ele sabe o nome da rua e eu não sei, sobre quando a gente estava entrando e um rapaz quase não nos trouxe para a nossa residência.
Teve um rápido momento em que eu cheguei a temer que a gente fosse deixado no pé da ladeira em que estamos hospedados aqui no bairro da Saúde, porque ali saindo na Rio Branco, né, pegando a rua do Acre, tem uma subida, né, que é uma subida escura, uma ladeira tal, que o Vitor Martins apelidou de Mônaco. E aí, assim, você tem que falar, é legal falar para o motorista que, ó, cara, fica tranquilo, que essa área é bem tranquila, é residencial, tem uma área militar lá em cima, tranquilo. E aí o que o Vitor Martins fez? Falou assim, ó, aí tem uns becos que você nem imagina, viu? E obviamente a gente teve que correr para negar tudo para o motorista, para a gente não ser abandonado e largado de madrugada no pé da ladeira.
O Guilherme Bloise, eu quero saber da cantada do Vi pra cima do motorista do Uber.
Olha, Guilherme Bloise, deixamos isso para um outro momento.
E como diz Renato Ribeiro, essa ladeira aqui, olha.
Sim.
Olha. Sim. Olha.
É muito bonito mesmo.
Tivemos que escalar a ladeira duas vezes hoje. Olha.
E o Vitor aprontou demais porque ele foi sentado no banco da frente do passageiro. Uhum. Então, assim, pobre.
Pronto?
Ele estava incomodando mais que o Alonso no rádio?
Muito mais, Dedé. Alonso é uma criança perto do. Do Vitor.
Em minha defesa, eu apenas nego todas as informações e já lanço aqui as fofocas que serão contadas nos próximos programas desses senhores que lamentavelmente atacaram a minha honra com inverdades ao longo desta atração. Nós temos mais mensagens?
Não, só mandar um beijo pro Jorge.
O Jorge,
o melhor garçom da história. E caiu a bandana do Bel Marques. É o Vitor.
O que foi?
Caiu a bandana dele.
É porque o meu áudio tinha dado uma oscilada, eu tava escutando você atrasado.
Tá.
Já está tudo bem.
Acontece. É isso, Vitor Martins.
Bom, eu vou encerrar o programa.
Não.
Porque eu preciso ir na questão B.O. com vocês.
A gente sabe aonde você vai, Vitor.
Ô, Vitor Martins, vamos ter modos?
São 8h10.
Ô, Vi, eu acho que o programa tem que ter mais... Eu tenho mais apelidos pra te
chamar. Não, acabou. Eu acho que nós não precisamos mais seguir em frente com essa taça.
Mas e o samba?
O samba, ela me disse
que... Ah, ok, você já fez essa. Vamos falar de novo.
Eu só estou esperando o Naru, mas parece que ele não virá.
Ele está falando que está no metrô, está chegando.
Problema do metrô. Evelyn Valens, na sua última participação aqui no Grande Prêmio, você tem mais algo a dizer?
Vitor, mas tem que ser uma pergunta.
Sim.
A Amanda mandou, o Wagner pega. A gente vai dar notas para os pilotos, já que não deu ontem.
Vamos dar notas para os pilotos?
A gente não ia combinar que eu ia mandar o print das notas dos assinantes e mandar para eles no grupo, para a gente não alongar. A gente vai ficar mais uma hora, não é?
Exato. Não vamos ficar mais uma hora. Nós não vamos ficar mais nem um minuto.
Gente, vocês devem ser. Vocês devem ser.
Eu tenho que encontrar o.
Eu tenho que ir lá na Pedra do Sal agora. Eu tenho um compromisso.
Pode fazer também esse tempo aí.
Não, senhor. Eu tenho que ir na delegacia mais próxima. JP, eu nem quero a delegacia mais próxima.
No quartel, aqui, ó. Vai no quartel.
Você falou do quartel.
Pronto. Os caras vão ter que me atender e vão parar de dar aquela hora aqui para a equipe.
Eles estavam pintando aqui, ó.
Não, eu vou assim. Vocês vão me desculpar, mas eu vou vencer algo.
Não, Vitor, continua mais um pouquinho.
Evelyn Valens, algo mais?
Olha, tem sempre algo mais, né? Mas eu vou deixar aqui, então, já que falamos sobre bastidores e fofocas, que eu gostaria muito de estar numa reunião que foi feita entre os chefes de equipe e a FIA no final de semana, que causou um burburinho grande por conta de discussões que começaram entre Toto Wolff e Mattia Binotto, se estenderam depois com Mattia Binotto e Christian Horner sobre as novas diretrizes da FIA, porque... ninguém está concordando com nada e a Mercedes está concordando com tudo. Então, assim, o Toto Wolff espinafrou os chefes de equipe aí sobre essa vontade da FIA de impor essas questões voltadas para o kick e tudo mais. A Mercedes já seguiu a fórmula da FIA e parece que deu certo, vamos ver, para a Inglaterra. De novo, ainda não teve consequências, porque foi só um primeiro teste, mas a partir da Inglaterra já vai ser um pouco diferente, é o que a FIA promete, mas ainda não tem nenhum protocolo quanto a isso. Mas o fato é que esses chefes acabaram discutindo calorosamente sobre as câmeras da Netflix. Então vai ser muito interessante ver esse capítulo do Drive to Survive e que deve se estender ainda para outras corridas. Então preparem as pipoquinhas.
Gabriel Curti. Também seu último programa.
Olha, eu ia te chamar de Stefano Tsitsipas, na minha última participação por causa do seu visu. Mas eu vou falar rapidinho da McLaren, então, que a gente não falou da pobre coitada nesse programa. Uma das etapas mais tristes da McLaren na temporada, inclusive nos últimos tempos, Lando Norris teve um fim de semana complicado e ainda teve aquela parada brilhante da McLaren, em que fizeram uma parada dupla, só que não levaram pneus para os dois carros. Então ficaram brincando de bobinho com o pneu e o coitado do mecânico da roda dianteira direita ficou simplesmente olhando assim, tacaram no outro, assim, gente, redondo ali. Alguém me vê um? E aí demorou um pouco para chegar. E o Ricardo mais uma vez andou para trás. Então a McLaren zerada no final de semana. E ela ainda deu sorte. Ela deu sorte que o Alonso teve os problemas dele, que a Alpine não foi mais longe do que ela poderia ter ido, porque a McLaren poderia ter saído no final de semana atrás da Alpine. Agora ela tem uma briga acirrada com a Alpine e a Alfa Romeo no campeonato.
Dedé Neto, o novo titular do Paddock GP, algo mais?
Ah, eu queria destacar o trabalho da grande geração canadense aí, mais uma vez deixando o público local ao delírio, Lance Stroll conquistando um pontinho, Nicolas Latifi mantendo a sua impressionante consistência, terminou mais uma vez em 16º, a posição favorita, e todo mundo já sabe quem vai ser o 16º ao final da corrida, sempre é o Latifi. E queria deixar aqui também a minha decepção, esperava mais de fofocas, menos de GP do Canadá, mas tudo bem, eu entendo, faz parte.
Isso aqui é um programa sério.
Isso
aqui é um programa sério.
Acabou ainda,
cara. Eu muto o microfone.
Muito bem. O Bertão, algo mais?
Ah, o Gá falou do pitstop ruim da McLaren. Meu destaque também vai para o pitstop maravilhoso que a Ferrari fez no Leclerc. Que o plano era deixar ele depois da fila do DRS e ele perdeu 4 posições, que ele ficou 1,5 segundo a mais do que ele precisava no box. Então a Ferrari. Parabéns pelo desempenho de ter jogado o Leclerc ali atrás daquela fila de carros que ele demorou muito tempo para passar. Então, parabéns pela Ferrari que está disputando o título.
Muito bem. A Evelyn Guimarães, não sei se vocês sabem que ontem, na festa, ela tomou algumas a mais. Então, ela ficou um pouquinho alterada. Quando veio a música, vai ralando na boquinha da garrafa, esta mulher o que desceu, meus amigos, olha, nós temos imagens, mas será num dia especial, não é mesmo, Rodrigo Berton?
Não.
Teremos. Rodrigo Berton, eu posso falar com você.
Não!
Porque o Rodrigo Berton aproveitou...
Não, Vitor!
Olha, eu quero fazer a minha defesa aqui, porque eu não bebi nada, sabe? Eu bebi com uma pessoa normal, não que nem você, que é um pudim. Entendeu? Pessoa normal.
Pronto.
Tinha festa normal, nada.
Em defesa da Evelyn, a Evelyn dançou muito. A Evelyn dançou.
Sim, porque gosta de dançar.
Gosta bastante. Requer, mas é uma beleza.
E você, Vitor, o que você aprontou?
Eu dancei bastante.
Ah, você,
o senhor Jorge não me deixava um momento.
O senhor Jorge estava de parabéns nessa festa, viu?
Requebrou tanto que uma hora não ia levantar mais.
O senhor Jorge e suas duas leiteirinhas com cerveja dentro.
Chega! O que foi, Renato?
Eu vou invadir esse programa.
Não invada esse programa.
Você quer?
Não
quero. Porque Gabriel Carvalho se manteve intacto. Foi tá ok, tá tranquilo. Né, Renato? Gabriel Curti.
Não, se comportou também.
Se comportou também?
Sim.
Ele não derrubou nenhuma planta.
Não, ele tá numa nova fase.
Tá numa
nova
fase. É verdade, ele tá
numa fase única. Mas enfim, nós enrolamos.
E o Maru não chegou.
Renato.
Pedro Calvo. Pediu calma. Doutor Bigas, pediu muita calma pra você.
O Bigas mandou uma mensagem ontem depois da nossa aparição no briefing. Ele falou assim: ó, eu não esperava. Eu não esperava que acontecesse isso.
Uhum.
Falei, Pedro, vindo de quem tem. Grande atuação de Pedro Henrique Maru no briefing de ontem com o Pacinho. Quem não viu. Veja, tá nos cards, aqui eu vou colocar nos cards. Olha, ele fumaram um belo casamento.
Dançamos muito, nos acabamos, mas eu convido vocês para os próximos programas com o André Neto, com outras pessoas, João Pedro Leite. Nascimento, Gabriel Carvalho, Felipe Leite, que assumirão a função aqui no Paddock GP e nos demais programas, em que compartilharemos com vocês um momento propício, tudo! Que aconteceu naquele casamento de ontem em detalhes, porque enquanto vocês estavam lá, não sei o que lá, mas eu só estava lutando aqui, não quase caiu. Eu estava lutando justamente nele, nele mesmo, quase caiu. Portanto, é, acompanhe mais uma vez, nós temos o Naked Fuck.
Oh, meu Deus!
Acompanhe nesta semana o TTGP com o Renato Ribeiro. Com
não, o Renato não, o Renato não.
Só se você do avião.
O Renato vai estar voando.
Fiscal, hein?
Pedro Henrique Marum também não vai
estar. Não, então é o
João Pedro Nascimento.
João Tapeu, Guilherme e eu.
Guilherme Góes, André Neto fará também.
O André vai fazer todos os programas. Você vai fazer o W. Programas. O André vai fazer o W na quinta-feira.
Morre, André. Já vi esse filme.
Eu me perdi um pouco.
Não, é encerrar agora.
É isso, encerrar o programa. Porque...
Você perdeu um pouco. Ah, nossa.
A Evelyn Guimarães, às 11.
E a gente não contou qual o valor da sua doação para a gravata do Marum.
Mas aí chegamos... precisa de mais...
Não, não bateu meu like. Tem só 685. Encerrei a enquete aqui, Vitor. 603 votos. Ah, fala como o YouTube sabe fazer conta. 70 mais 29.
Aliás, um abraço para Pedro Luiz Coimbra.
71% sim, 29% não. E um abraço para o matemático Pedro Luiz Coimbra, que trabalha no YouTube.
Muito bem. Estamos encerrando o Paddock GP de hoje. Quero agradecer a todos por acompanhar, lamentavelmente, esse programa. Não quero mandar abraços para a Evelyn Guimarães, tampouco para Gabriel Curti, mas mando meu querido abraço para André Neto, para Rodrigo Berton, o Nenê, para Renato Ribeiro, para João Pedro Nascimento, para Gabriel Carvalho, também mando para Jorge, não é o parceiro do
PDG. Não, nem o PDG.
Também não, uma pena. Mas estamos perto dele.
Perto
então,
dele.
Aliás, é aqui.
Jorge e Frederico, grande, grande menção.
Quarta-feira temos CTGP, quinta-feira nós temos WGP com Juliana Tessia, Luana Marino e Ana Paula Cervera. Não teremos. Não ter... E André Neto, e ao longo do final de semana nós não teremos briefing. Portanto.
Mas vai ser vídeo do André Neto?
Vai ter foco.
Vai ter André Neto.
André Neto vai fazer o vídeo, isso.
André Neto Show.
Ele vai estrear a nova atração do Grande Pedro, o prêmio Pais, Filhos e Neto.
Colírio GP.
Nosso Colírio GP. Beijo, viu, André Neto?
Opa, o Berton tinha me derrubado aqui. Beijo. Beijo.
Obrigado pela sua participação. E a todos que acompanharam o Paddock GP dessa semana. Estaremos agora na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Voltamos na semana que vem. Beijo, tchau.
Escuta aqui. O que você fez hoje? O que você fez hoje? Eu vou acabar. Entendeu? Porque você sabe agora. Entendeu? Quando eu falar para você, você bebeu uísque, você bebeu vinho, você bebeu cerveja, você bebeu cada shot.
Eu não tô
me se eu não segurasse, você estaria no shot agora.
Vem você.
Tá?
Essas horas?
Não,
não,
não.
Não, você bebeu muito. Você bebeu muito.
Você...